As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
E vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 19 horas. O Presidente do Município de Abrantes referiu em reunião do Executivo, realizada na manhã desta terça-feira, que a captação de água que abastece o concelho ainda vai assegurando o abastecimento, mas com a situação de seca que o país e a região vive, pode levar a problemas no futuro. Manuel Jorge Valamatos aproveitou o momento para reforçar a ideia que são necessários novos investimentos para avançar na capacidade de abastecimento às populações, apesar dos muitos milhões de euros já investidos pelo município.
A Câmara Municipal de Abrantes e os serviços municipalizados repensaram a rede de abastecimento de água para o concelho há muito tempo que este processo está em marcha. Nós já fizemos no projeto de captação da Alfeira do Castelo Bode e depois em todo o processo de distribuição e agora com este alargamento ao sul do concelho, um investimento acima de 13 milhões de euros. Nós, para conseguirmos fechar este processo do abastecimento todo a partir do Castelo Bode, mantendo obviamente em stand-by furos, drenos, captações nesses sistemas que podem em qualquer momento podem ter que servir para injetar água na rede, mas nós precisamos mais cerca de 3,5 milhões de euros para concluir todo o processo em alta do abastecimento ao Castelo Bode. Como sabem, Abrantes é detentor de todo este ambiente. Não, em determinada altura não fizemos nenhum processo de agregação. Continuam a ser os abrantinos, os gestores de toda a rede, quer em alta, quer em baixa, quer da captação da água, e isso obviamente nos traz também algum conforto e todo este investimento tem vindo a ser feito ao longo dos anos, traz obviamente aos abrantinos alguma tranquilidade. No entanto, importa perceber que temos que continuar a investir também nas redes em baixa, e aí é onde se sente obviamente as maiores perdas de água, e foi por isso, só a título de, agora dizendo, estou-me a lembrar agora, a Rua da Indústria foi um investimento procurando que as rupturas não aconteçam com frequência. O bairro da Bufo fizemos também há poucos dias. É esse o objetivo da transformação das redes, da remodelação das redes, é esse o objetivo, para que não, sistematicamente, não hajam rupturas e não haja perdas de água. Cada vez que há uma ruptura, é imensa a água que se perde, e é isso que temos que fazer.
Manuel Jorge Valamatos anunciou ainda um conjunto de medidas que o município abrantino vai adotar para reduzir a utilização de água, a par de outras que visam o uso racional da água para consumos diversos.
Em termos de medidas, eu gostava de dizer que nós vamos reduzir ainda mais os tempos de rega. Neste momento, os tempos de rega estritamente necessário à sobrevivência das plantas. Pretendemos regar o mínimo para que as plantas, para garantir a sobrevivência das plantas. Vamos tentar regar, aliás, já estamos a fazer este trabalho fundamentalmente à noite, só que depois à noite a carga é tão excessiva que não conseguimos, e algumas situações temos que mesmo regar durante o final da tarde e algumas situações durante o dia. E nós temos que proliferar digamos, água que não é tratada, água que não é para consumo humano, para utilizar em todos estes espaços públicos sempre que seja possível. Só que há sítios que não é possível. A ideia é começar, de facto, a desenvolver um programa e um projeto de utilização de água não tratada para os sistemas de rega e outros fins. Colocar contadores inteligentes nos maiores consumidores de água, públicos e privados, para identificar possíveis rupturas ou fugas nos seus sistemas. Isto é muito importante. Também porque tenho uma percepção, neste momento, nós, para formos contadores inteligentes em todo o concelho, precisamos mais de 2 milhões de euros. Continuar a substituição das condutas ramais mais antigas, com maior porcentagem de perdas. Cá está, é o exemplo é a Rua da Indústria e a CUF, mas também, neste momento, nós temos um projeto para lançar, e que já foi inclusivamente aprovado no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, que é um projeto de 700 mil euros para a remodelação de toda a rede em baixa na Barrada, diligenciar junto à Abrantar com a implementação o mais rápido possível do projeto Life Phoenix. Este projeto Life Phoenix é um projeto que nós temos vindo a acompanhar com a Abrantar e aqui o que se pretende é recuperar a água das hectares, particularmente a água da hectare da fonte quente, para reutilização, lá está, ou em sistemas de rega, ou em sistemas de lavagem, ou para, mesmo para a agricultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Leiria, procedeu à detenção nesta terça-feira de dois suspeitos presumíveis autores de crimes de ofensas à integridade física qualificada, falsidade de testemunho e detenção de arma proibida. Os factos ocorreram a 9 de março de 2022, na zona de Leiria, após uma altercação em estabelecimento de diversão noturna e com um grupo de vários indivíduos militares de profissão. Os dois suspeitos muniram-se de uma arma de fogo, vindo a disparar e a atingir uma vítima nos membros superiores, colocando-se depois em fuga após a prática dos factos. Posteriormente, um dos arguidos, também ferido, deslocou-se a um hospital na zona de Lisboa, prestando falsas declarações quanto à origem dos seus ferimentos. Os suspeitos, detidos de 17 a 24 anos de idade, irão ser presentes às autoridades judiciais competentes para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2022 vai assistir à aplicação no Médio Tejo de um conjunto de ações no âmbito do Plano Estratégico Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Uma dessas ações prende-se, por exemplo, com o início do projeto da criação de um conjunto de ciclovias a implementar entre os concelhos da região. Como referiu à ERTS a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, este projeto vai, por exemplo, permitir a utilização de bicicletas, contribuindo assim para o processo da descarbonização no Médio Tejo.
Recordo que a Comunidade Intermunicipal tem aprovado um plano estratégico intermunicipal de adaptação às alterações climáticas e, portanto, que tem um conjunto de ações e que estamos agora a materializar essas ações. Há ações que dizem respeito a municípios apenas e há ações que dizem respeito a mais do que um município e fazem-se projetos intermunicipais. Sendo certo que também agora no próximo quadro comunitário de apoio, o 2030, a questão da descarbonização e da neutralidade carbónica dos territórios vão ser áreas de investimento que têm associadas a um conjunto significativo de fundos comunitários. E, portanto, vai-se dar mais importância em matéria de financiamentos a projetos que visem precisamente a descarbonização dos territórios. Sendo que está também em construção, aliás, vão para o terreno neste momento, a partir do dia 16 de agosto, um outro projeto que é uma rota de ciclovias a unir os concelhos, que é também um projeto intermunicipal, o que permite que depois bicicletas possam utilizar essas ciclovias que vão unir concelhos. Estamos já também, que vai para o terreno para levantamento dos pontos para fazer a empreitada, estão definidos os circuitos onde vão passar as ciclovias que une concelhos. E depois é possível andar de concelhos, pronto. Imagino, por exemplo, da Barquinha ao entroncamento seja fácil, são 2, 3 quilómetros, não é? Por exemplo, uma das rotas que está, que vai ser uma das ciclovias que vai ser feita, é a ligar Tomar a Ferreira do Zedro, isso aí, se calhar, mesmo com a bicicleta elétrica, já não será para todos, não é? Mas pronto, vamos ligar também aqui um conjunto de concelhos por via de ciclovias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD, Luís Francisco, questionou o Executivo sobre a reposição de pavimentos, nomeadamente de calçada. Luís Francisco recordou que é frequente, a seguir à realização de uma intervenção, para, por exemplo, substituir condutas, que os passeios permaneçam com os montes de terra e pedra e que a reposição da calçada demore, por vezes, meses. O autarca defendeu rotinas e prazos mais curtos para a resolução destas situações. Na resposta à Presidente Anabela Freitas, começou por lembrar que a responsabilidade da reposição de pavimentos é de Tejo Ambiente.
A reposição de pavimentos é da inteira responsabilidade da Tejo Ambiente. E a Tejo Ambiente tem duas empresas contratadas. Uma para uma empresa de reposição de pavimentos para o setor, ali para as zonas de Mação Sardual, ou por outra, deixe-me utilizar o termo correto, o tempo do verbo correto, tinha duas empresas contratadas. Uma que era para aquela zona e outra que seria para a zona de Tomar, Ferreira do Zezer e Barquinha. A empresa de Tomar, Ferreira do Zezer e Barquinha, porque as pessoas se despediam e porque não havia pessoas, e portanto o contrato foi rescindido, e aquilo que tem acontecido, e nós sabemos que o tempo de reposição de pavimentos é demasiado entre aquilo que é a retura, porque é impossível planear, porque nunca se sabe onde é que vai haver uma retura, não é? Agora, já é mais fácil planear, existindo a retura, há todo um trabalho que tem que ser feito, que é a reparação da retura, a reposição do pavimento numa primeira fase de compactação das terras, e a seguir, se for pedra de calçada, ter que ir pôr a pedra de calçada. E, efetivamente, o que tem acontecido é que a Teja Ambiente não tem tido essa capacidade de resposta, e nós, Câmara, temos-nos substituído a Teja Ambiente, sobretudo na reparação de calçada. Lembro, a Câmara tem um calceiro. E, portanto, a reposição é o que é. E não vamos contratar uma empresa, já contratamos empresas para fazer, mas é para uma empreitada, por exemplo, contratámos uma empresa para calcetar Nossa Senhora da Piedade, mas aí era uma empreitada, pronto, não íamos lá colocar o nosso calceteiro, senão, coitado, ao fim do ano ainda lá estava, para já não ia fazer outras coisas, ainda lá estava a fazer isso. E portanto, sabendo que existe, mas estamos a falar da calcetada, aquela que é aquela que nos chama mais a atenção, mas passa-se o mesmo também quando é em Alcatrão. A reposição do pavimento não é tão célere quanto deveria ser. E nós, quando vamos fazer pavimentações, aproveitamos e vemos o que é que, portanto, a Teja Ambiente manda-nos uma relação daquilo que foram os locais em Betuminoso que tiveram que ir reparar roturas. Nós, quando saímos com as máquinas para fazer pavimentação, aproveitamos e pavimentamos ou reparamos esses pavimentos. Mas nós também não estamos todos os dias na rua a pavimentar, até porque o betuminoso está cada vez mais caro e nós neste momento não o estamos a comprar, à espera que ele baixe de preço, para dizer a verdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos primeiros 7 meses de 2021, entre 1 de janeiro e 31 de julho, há a registar o internamento nas enfermarias Covid-19 do Centro Hospitalar do Médio Tejo, um total de 1.100 doentes. Destes, 73, ou seja, 6,9%, passaram pela unidade de cuidados intensivos do Centro Hospitalar, percentagem que compara com uma fatia acima dos 25% de necessidade de resposta de cuidados intensivos no acumulado dos dois primeiros anos de combate à pandemia. As novas variantes do vírus provocaram inquestionavelmente doença mais ligeira, no entanto, é muito expressivo o acumulado total de casos, refere o Centro Hospitalar do Médio Tejo no site da instituição. A título de comparação, os 1.100 internamentos por doença provocada pelo Covid-19, registados nos 7 primeiros meses do ano, confrontam-se com 1.733 internamentos Covid nos primeiros 2 anos da pandemia, 24 meses. De março de 2020 a março de 2022. A nível de género, há uma quase paridade de casos entre sexo masculino, 577 casos, e sexo feminino, 523 casos, no acumulado de 2022. Há apenas um total de 144 casos Covid submetidos a internamento no centro hospitalar nas faixas etárias abaixo dos 60 anos. Há também a lamentar, neste período de 7 meses, 246 mortos de doentes infectados com a Covid-19. A mortalidade dos doentes internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo foi mais expressiva, na faixa etária dos 80 aos 89 anos de idade, com 105 óbitos. Todavia, é também nessa mesma faixa etária que foi mais expressiva a taxa de recuperação, com alta, 268 doentes recuperados no total dos 7 meses nesta faixa etária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou no dia 2 de agosto a empreitada do emissário que vai levar os esgotos da Vila de Constância para a Tara Industrial do Caima. Trata-se de um investimento na ordem dos 185 mil euros que implica a colocação de conduta no leito do Rio Tejo e cuja obra deverá estar concluída em meados de setembro deste ano, devendo, como espera o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, servir para resolver em definitivo os problemas do tratamento de esgotos da Vila.
É uma obra estrutural para o Conselho. portanto, apenas fazer um ponto de situação, portanto, os esgotos da vila são tratados há mais de 20 anos na etária do Caima, e eram levados da margem norte para a margem sul através de um emissário assente em Estacaria. Esse emissário funcionou durante alguns anos, começou a dar os primeiros problemas talvez em 2007, 2008, por aí. Em 2016-17 foi completamente substituído, ou seja, o emissário que existia foi retirado, a tubagem antiga, e colocado um novo emissário e nova estacaria, com um investimento na altura municipal a rondar os 50 mil euros. A verdade é que daí para cá tem sido recorrente os problemas que aquela infraestrutura tem dado, portanto com vários rompimentos do tubo e vários paliativos que nós fomos aplicando, até que entendemos que não valia a pena andarmos a aplicar mais paliativos, digamos assim, e que estava na altura de se encontrar uma solução definitiva, que passa pela perfuração do leito do rio, e contamos que esta solução seja definitiva para resolver este problema que temos aqui.
É um investimento avultado.
Sim, são 184 mil euros que, como a população diria, ficam enterrados debaixo do rio, mas que é algo estruturante para o concelho e algo que nós não podíamos adiar mais, porque não tinha sentido estarmos a gastar ali mais 30 ou 40 mil euros numa solução que seria sempre provisória. Portanto, e em vez de fazermos essa solução, optámos por esta solução mais definitiva. A área do Caima tem capacidade para receber as águas residuais da vila, conforme recebe também de Santa Margarida. Portanto, e terá capacidade, caso a população aumente e o número de habitações, para continuar a receber estas águas residuais.
Recordo que a Vila de Constância tem atualmente uma taxa de portura de saneamento na ordem dos 98%, mas o município necessita de passar à substituição das redes.
Estamos numa segunda fase de necessidade de investimentos. Nós temos o concelho, tem uma cobertura de mais de perto dos 98% de saneamento e de água, mas estamos numa fase em que efetivamente as condutas que temos, quer a nível do saneamento, quer a nível da água, necessitam em alguns locais de ser substituídas, portanto, e desse ponto de vista é um trabalho que estamos a fazer. Temos a perspectiva, pelo menos as indicações que temos tido, é que no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, ou mesmo no âmbito do PRR, haverá algumas verbas disponíveis para aplicar no ciclo urbano da água, portanto, e é esse trabalho de levantamento e de estudo que temos que fazer para ver quais é que são os locais mais prioritários para nós podermos intervir e até aplicar algumas soluções inovadoras que existem atualmente no mercado, nomeadamente para a detecção e eliminação das fugas de água, que constituem perdas de água. E tendo em conta a situação atual que vivemos e as expectativas que temos no futuro, é que cada vez tenhamos menos água, portanto temos que procurar efetivamente soluções que nos permitam perder o mínimo possível num recurso que é essencial para todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém assinou o auto de consignação da empreitada de construção da área de acolhimento empresarial da Freixenda, na presença dos representantes da empresa adjudicatária e da firma responsável pela fiscalização da obra. A área de acolhimento empresarial da Freixenda será implementada em Valongo, envolvendo uma área superior a 10 hectares, na qual serão construídos 23 lotes destinados à implementação de empresas, estando igualmente configurada a possibilidade de expansão em caso de necessidade futura. Orçada em 3.788.000 euros, a construção da área de acolhimento empresarial de Freixenda será financiada em 3 milhões de euros por um fundo europeu, na sequência da candidatura submetida pelos serviços municipais de Ourém, cuja aprovação permitiu reduzir o esforço financeiro a aplicar pelo município para 788 mil euros, valor que representa o maior investimento de sempre numa obra pública a cargo da autarquia. A empreitada foi adjudicada por concurso público à empresa Civi Ibérica, Obras Civis S.A., cabendo a sua fiscalização à firma 44 Engenharia Limitada. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.